Vai ficar de cabeça no ar com a conferência que o Centro Cultural de Belém vai apresentar a 16 de novembro. Lembra-se deste momento?
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Foi a 20 de julho de 1969 que o mundo parou em frente à televisão. Os astronautas Buzz Aldrin e Neil Armstrong chegaram à Lua. O pequeno passo dado por Armstrong representou, como ele disse então, um passo de gigante para a humanidade. De lá para cá passaram 50 anos e nunca mais o homem voltou à Lua. E por que será?
Se calhar a pergunta seria: porquê é que nós esquecemos a Lua durante 50 anos? Ou quase 50 anos. E não se esquecemos porque uma das missões à Apollo 13 teve quase uma calamidade, quase uma catástrofe, em direto, com o mundo todo a ver. E os políticos começaram a perceber que, afinal, a boa publicidade poderia não ser tão direta. E foi uma questão de medo. O medo que nos fez não ir à Lua durante tanto tempo, que era o normal, né, depois da... estes primeiros passos.
O astrofísico Pedro Machado, do Instituto de Astrofísica da Faculdade de Ciências de Lisboa, é um dos convidados da conferência sobre a Lua que vai decorrer no sábado, 16 de novembro. Lua Século XXI, o futuro de uma pegada com 50 anos, é organizada por Joana Lobantunes e João Retré, que nos fala deste feito histórico.
É um marco muito importante, não só pelo o facto de ter sido o primeiro objeto e único que a humanidade alguma vez conseguiu pisar para além da Terra, mas também tudo o que daí advém, toda a aventura e todos os avanços tecnológicos que esta aventura permitiu termos hoje em dia. Permitiu-nos, por exemplo, avanços a nível computacional, os próprios avanços para colocar satélites que nos permitem as telecomunicações muito mais avançadas que temos hoje em dia. Tudo isso tem a ver e está relacionado com a nossa corrida à Lua.
Na corrida à Lua, em 1969, foram percorridos em pouco mais de 3 dias, 400 mil quilómetros no espaço e no escuro. Mas a luz do conhecimento que daí adveio pode ser útil para os dias de hoje. Pedro Machado explica-nos que há uma nova corrida à Lua.
Nós temos a tecnologia, temos a vontade, há ciência, há razões económicas para voltarmos à Lua, sim. E há projetos, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, de várias nações, na Índia, até de Israel, em relação à nova corrida à Lua. A Rússia também. E no caso da Europa, que eu conheço bem, o projeto Moon Village, que é a ideia de construir uma estação de longo termo que sirva de base a todas as pessoas que vão à Lua, a todo tipo de missões, mesmo de outros países que vão à Lua, um pouco na linha da Estação Internacional. Para mim faz muito sentido. E claro, a ideia é usar, por exemplo, os gelos de água que foram encontrados na Lua, que nós já conhecemos, já sabemos onde é que estão. Essa água pode ser hidrolisada, ou seja, podemos partir a molécula d'água e obter oxigênio para respirarmos. E o hidrogênio é um excelente combustível. Até para a Terra, num futuro próximo, este tipo de desenvolvimento pode ser muito importante. Nas alterações climáticas, muitas vezes vem da exploração espacial os saltos que depois são utilizados na medicina, neste caso até uma questão de sobrevivência da humanidade.
Os desafios de 50 anos depois, voltarmos a olhar para a Lua, serão vistos à lupa nesta conferência, a que pode assistir no sábado, 16 de novembro, pelas 8:30 da noite, na sala Sofia de Mel Brainer Anderson. E os olhares para a Lua terão vários ângulos. Ora, veja o que diz João Retré.
Vamos ter desde pessoas da astrofísica, da instrumentação, microbiologia, passando também pela geofísica, olhando um pouco para as alterações climáticas, que também está tudo relacionado aqui. Medicina aeroespacial, como é que o corpo se comporta, mesmo no espaço, ou até mesmo na área do desporto. Tudo isto para mostrar que esta corrida espacial de facto influenciou várias áreas da nossa vida atual.
E se está a pensar que esta é uma conferência só para cientistas, o João explica-lhe o contrário.
Este evento está dedicado principalmente para as pessoas que não sabem absolutamente nada. É um evento acessível a todas as pessoas, famílias até, para além das apresentações que todos os convidados vão ter oportunidade de realizar. As pessoas podem colocar as suas questões, as suas dúvidas ou mesmo os seus comentários. Depois disso, haverá ainda uma sessão de observações com telescópios, em que as pessoas vão poder, dependendo das condições atmosféricas, observar a Lua através de telescópios e mesmo até tirar uma fotografia com os seus telemóveis e levar uma recordação para casa.
Já pensou? Vai poder fotografar a Lua com o seu telemóvel e partilhar a imagem com quem quiser, até porque a Lua diz muito aos humanos, lembra o astrofísico Pedro Machado.
Nós todos temos imensa razão em gostarmos muito da Lua. A Lua era um bocado da Terra, foi um pedaço que foi arrancado à Terra. Portanto, a Lua é nossa, é natural que a gente sinta uma grande ligação à Lua, essa é uma das questões. A outra é muito provável que o facto da existência da Lua e as suas forças de maré em relação à Terra tenha estabilizado principalmente o eixo de rotação da Terra. Isso quer dizer, de uma forma muito simples, que a presença da Lua deve ter tido um efeito muito importante no facto da vida se poder ter mantido na própria Terra. Nós, em parte, devemos a nossa vida à Lua. Portanto, é naturalíssimo que nós gostemos imenso da Lua, claro que sim. Isso é tudo científico que eu estou a referir. Outra questão ainda que gostava de referir é uma questão filosófica ou poética, que é o facto de haver seres humanos na Lua novamente, a olhar para a Terra, o Berlim de Azul, é muito importante para a gente perceber, em contexto, pôr em contexto a nossa existência tão especial, quase um milagre, que existe a vida neste lindíssimo planeta. O Berlim de Azul, hoje, já não é tão azul, é o Berlim de Cinzento. Quando temos boa vontade, conseguimos fazer coisas fantásticas, e uma das coisas fantásticas que nós todos, temos que fazer é tomar bem conta do nosso planeta. Para isso, também a ida a outros pontos do sistema solar, neste caso, tem uma relevância enorme em termos filosóficos.
Right, coming up 9 minutes. We're now in the approach phase, everything looking good.
Agora, vamos pôr os pés no chão. Temos outra proposta para si. Ser velho é uma vantagem para integrar a companhia maior. O elenco, todo com mais de 60 anos, vai regressar ao palco do Centro Cultural de Belém em novembro. Este ano, os artistas séniores são dirigidos pelos criadores Sofia Dias e Vítor Roriz. O pequeno auditório recebe, de 22 a 24 de novembro, a coreografia O Lugar do Canto Está Vazio.
Nós estamos a trabalhar sobre as relações entre a morte e o sono. A morte e o sono aproximam-se no sentido em que as coisas continuam para além de nós, quer quando dormimos, quer quando morremos. E essa ideia de transitoriedade da vida, de que o mundo continua, é uma ideia que está subjacente à peça. A lembrança dessa transitoriedade dá-nos uma certa urgência no presente. E o lugar do canto está vazio fala, efetivamente, de uma ausência, de um espaço que está vazio e que pode ser preenchido, e também de uma outra coisa que estamos a trabalhar ao nível da teórico, das ideias nesta peça, que é a relação do corpo coletivo com o corpo individual. Como se o corpo coletivo criasse espaços vazios para que determinadas pessoas os preenchessem.
O coreógrafo Vítor Roriz pegou no elenco da Companhia Maior e com eles criou o espetáculo que vai estar em palco. E não pense que temas bem atuais como o ambiente ficaram de fora das preocupações destes artistas experientes.
Temos um conjunto de ferramentas, de matéria, que pomos ao serviço daquelas pessoas, daqueles corpos. A partir da relação deles com essas ferramentas de improvisação, começaram a surgir uns materiais que nós depois fomos compondo e organizando. Paralelamente a isso, tínhamos umas preocupações temáticas que têm a ver com o nosso confronto com o mundo, com o mundo como ele é agora, e percebemos que as nossas preocupações de jovens atuais neste mundo contemporâneo estão muito sintonizadas com as preocupações deles. E isso permitiu um desenvolvimento temático à volta da ideia de comunidade, até de ideias de sustentabilidade, de ecologia, da relação da comunidade com o indivíduo, que começaram a preencher os espaços vazios entre os materiais mais formais que nós tínhamos e que nós apresentámos à companhia para serem trabalhados.
O Lugar do Canto Está Vazio é um espetáculo de dança com música original de Sofia Dias e onde os artistas com mais de 60 anos se adaptam a uma nova linguagem.
Não deveria ser necessário nós termos uma companhia maior, porque essas pessoas que compõem a companhia maior deviam estar a trabalhar em outras companhias quaisquer. Mas, de facto, o cruzamento intergeracional ainda é uma coisa que é muito difícil provocar. Por causa disso, é profundamente justificável ter uma companhia maior, um lugar onde haja uma valorização do potencial criativo dessas pessoas. Para além disso, são pessoas com uma flexibilidade mental enorme.
Poderá ver a Companhia Maior dias 22, 23 e 25, às 9 da noite, e dia 24, às 4 da tarde, no Centro Cultural de Belém. A seguir falamos de um espetáculo de despedida de um grande artista internacional. Chama-se Akram Khan, é um bailarino britânico que nasceu no Bangladesh e vai estar em Lisboa. Fernando Luís Sampaio, programador do CCB para a Dança, explica-lhe porque não deve perder a oportunidade de ver este artista.
Ele conseguiu criar uma linguagem, sintetizar uma linguagem, uma gramática, digamos, que faz a fusão da dança oriental, chamada Kathak, e elementos da dança contemporânea ocidental. E este espetáculo, o Senos, que é uma palavra grega que quer dizer estranho, estrangeiro, é a última peça em que ele dança. E vamos assistir com este espetáculo ao fim da carreira, salvo seja, de Akram Khan enquanto bailarino, mas não enquanto coreógrafo.
O espetáculo que traz a Lisboa tem como inspiração a história de um soldado na Primeira Guerra Mundial.
Esta peça, Senos, foi uma encomenda para celebrar o centenário da Primeira Guerra Mundial. E o Akram Khan parte do mito de Prometeu para construir esta história, que é uma reflexão sobre a natureza humana, tendo como pressuposto o horror da guerra. Porque nestas várias guerras em que a Grã-Bretanha esteve envolvida, 1 milhão e 500 mil soldados eram de origem indiana. Daí a estranheza, o estrangeiro. E produz uma reflexão entre o que seria a vivência de um soldado entre trincheiras no meio da guerra, em que a humanidade se mostra no seu lado mais cruel, mas também no seu lado mais redentor.
Akram Khan é acompanhado em palco por 5 músicos no espetáculo Xenos, que poderá ver dia 30 de novembro, às 9 da noite, no Grande Auditório. Antes de irmos embora, deixamos ainda mais alguns destaques de novembro do cartaz do CCB.
At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range.
10 anos depois, o músico britânico Nitin Shoney regressa a Portugal. Apresenta-se dia 6 de novembro no Grande Auditório, às 9 da noite, num concerto integrado no Misty Fest, e onde vai revisitar o álbum Beyond Skin, de 1999. Numa das idas ao Centro Cultural de Belém, saiba que pode ainda visitar, na Garagem Sul, a exposição Arquitetura e Agricultura, uma mostra organizada no âmbito da Trienal de Arquitetura. Ainda, e com outros ritmos, o CCB propõe o espetáculo de Afonso Cabral, dia 30 de novembro. O músico, mais conhecido pelo coletivo You Can't Win Charlie Brown, apresenta-se em nome próprio com o seu primeiro disco. Depois, Não Diga Que Não Sabia, são estes os principais destaques de novembro que pode ver no Centro Cultural de Belém.